Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Ana Raquel Marques da Cunha Martins, Portugal. Ela é autora do livro O Ailo Andino nas Crônicas Quinhentistas. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Ana Raquel, inicialmente queria saber um pouquinho como surgiu a ideia desse projeto.
Olha, na verdade eu sempre trabalhei com história do Peru, inclusive com a história pré-hispânica. Eu cheguei a trabalhar durante um tempo no Peru em escavações arqueológicas. E aí, conversando com os próprios arqueólogos, eu fui tentando entender um pouco mais das tradições do lugar, né? Porque, inclusive, tinha arqueólogos que diziam que eram pertencentes a Ailos na serra. E eu falei, ué, mas de que se trata isso, né? E, por acaso, comecei a aprofundar, né, o interesse. É, porque era um sistema de parentesco, né, na antiguidade, e que depois, durante o Império Inca, foi passando por algumas adaptações para servir ao sistema, e quando chegou na época dos espanhóis, passou por mudanças radicais, né, porque de família, né, de família extensa, acabou se convertendo num território, que é essa concepção do europeu, né, aquela coisa da demarcação, né, territorial. Então, eu acabei aprofundando os estudos, fui para a Espanha. Estive no Peru também, claro, né, fazendo pesquisas sobre isso, e fui tentar entender essa passagem no tempo, né, o que que aconteceu com esse sistema que de uma família extensa acabou se convertendo num território.
Para que o nosso ouvinte possa entender melhor a nossa conversa, o que é o conceito de Ailo?
É, como eu falei, na verdade, o Ailo em si é um sistema de parentesco, inclusive pré-incaico. Então, é como se fosse assim, uma grande família, né? Ou seja, todos são parentes entre si e não importava muito aonde é que eles habitavam. Poderia ser na região costeira, poderia ser na serra. Inclusive, você podia pertencer, né, ao mesmo grupo e circular, até pela questão da demanda, né? Porque eles precisavam, por exemplo, plantar batatas e um grupo pequeno para esse lugar para plantar batatas. Aí outros precisavam ir para a costa para conseguir peixe, né? E todos retornavam a um determinado lugar, uma época do ano, mas a maioria das vezes eles viviam dispersos, que era a grande dificuldade de entendimento por parte dos espanhóis quando eles chegaram, porque eles pensavam, mas como assim, né? Cadê as pessoas que pertencem a essa aldeia? Só que eles não se organizavam pela aldeia, e sim pelos laços de consanguinidade que os unia. Então foi por isso que eu acabei aprofundando os estudos, exatamente para entender do que se tratava, né? E como é que de uma família acaba se convertendo puramente num território, a ponto de, no período colonial, os espanhóis separarem, né, essas famílias, né, porque o que eles interessava era um território demarcado, onde eles soubessem quantas pessoas habitavam, né, para ter um controle administrativo. E isso não acontecia no período pré-incaico, porque realmente essas pessoas só estavam ligadas pelos laços de consanguinidade e não pelo território. Então, essa é a questão. É um sistema de parentesco que sempre existiu na região andina, mas que depois, no período colonial, acabou passando por transformações tão grandes que até hoje se reflete, né, na questão dos grandes latifúndios que você tem hoje na região andina, né, grandes fazendas, né, onde não importa mais a qual família você pertence, e sim que você habita tal lugar, mais ou menos como seria no período feudal na Europa.
Creio que essas transformações foram bem traumáticas, não é mesmo?
Certamente, acho que de certo modo também por isso que eu me interessei, né? Porque eu convivi com arqueólogos que eram oriundos dessa realidade, né? Então essas comunidades acabaram passando por grandes transformações culturais em função disso, uma certa desestruturação, né, das tradições, né? Então, tiveram que se, digamos, adaptar ao novo sistema imposto pelos espanhóis para pelo menos sobreviver, né? E isso se reflete até hoje na região andina.
A senhora também mergulhou nessas crônicas quinhentistas. Queria saber como foi essa pesquisa nesse universo que é tão rico.
É, na verdade, eu acabei analisando um número considerável de crônicas e também de visitas, né, que seriam documentos feitos a mando do rei, né, a pedido do rei, onde eles percorriam todo o território em busca de informações, não só sobre as tradições culturais, mas principalmente sobre produção, número de habitantes em cada região, até para a administração espanhola saber como explorar melhor, né, o que eles precisavam, né. E essa questão das crônicas, entre crônicas e visitas, foram mais ou menos 45 obras, exatamente para tentar visualizar qual era o imaginário, né, que acabou, enfim, tendo uma marca durante o período colonial, que era composto por ideias de espanhóis mescladas a ideias de mestiços e também alguns indígenas. Infelizmente, para a região andina, nós temos poucas crônicas redigidas por indígenas, né? Nós temos mais de mestiços e, claro, a grande maioria escritas por espanhóis. Mas foi para tentar entender realmente como é que cada um deles via essas transformações que estavam ocorrendo aí desde o período incaico para a passagem do período colonial, porque muitos espanhóis procuraram conhecer um pouco melhor esses povos, questionaram, né, tentaram entender até a questão do idioma, muitos aprenderam o quechua, o aymará, e então eles procuraram saber sobre essas tradições. E através das crônicas a gente consegue perceber a mudança que aconteceu, né, em que, como era o mundo antes da chegada dos espanhóis e como ficou depois. E aí vem todas as transformações que você comentou, né, que realmente a gente não pode dizer que tenham sido totalmente mas que, de certo modo, mudou muito esse mundo. E o que tem hoje de tradições ainda na região andina se deve, acho que, à persistência desses povos, que algumas coisas conseguiram manter, mas o restante foi tudo, passou por adaptações, né? E, claro, muda muito, né?
O que foi possível detectar durante a leitura dessas crônicas? Houve alguma situação que te chamou mais atenção?
Olha, na verdade, é que tudo depende, né? Porque se são crônicas escritas por religiosos, por exemplo, você vê marcando o imaginário europeu, a crença, né, no diabo, nas bruxas, etc., que talvez tenha sido o que mais acabou acarretando mudanças culturais para esses povos. Você imagina um povo, por exemplo, que para eles não havia um deus e um diabo, né? Na verdade, havia uma figura única que era dual, tinha o bem e o mal, como na maioria das religiões pagãs. E, de repente, os espanhóis trazem, né, no imaginário essa coisa de um ser mau, um ser bom, que, de certo modo, vai criar uma confusão grande, né, na cabeça desse povo. Agora, também, não são só as crônicas religiosas, obviamente, que vão provocar grandes mudanças. Eu diria que são as que mais provocaram mudanças. Mas feitas, por exemplo, por soldados, por funcionários da administração, né? Os soldados, por exemplo, acabam enaltecendo muito o seu próprio trabalho em função de tentar conseguir alguma regalia do rei, alguma premiação, né? Um funcionário, por exemplo, da coroa já está interessado em só números, né? Saber sobre população, ou seja, de certo modo seria um material um pouco mais verossímil, né? Enfim, de acordo com o tipo de crônica, realmente aparece um mundo muito, muito diferente. Os próprios indígenas, os dois indígenas que escreveram sobre o mundo deles, né? Eles estavam preocupados em um deles fazer jus, né, a uma herança, a uma pseudo-herança, já que ele era descendente do chefe Inca, né? E o outro, na verdade, estava tentando alertar o rei das atrocidades cometidas pelos espanhóis no período colonial. Então, cada um tem um interesse bem diferente. Por isso que acaba sendo difícil colocar essas crônicas em diálogo, porque tem interesses por trás. Então, antes de tudo, a gente tem que saber a que período pertence, quem escreveu e quais eram os interesses que havia por trás desse tipo de discurso, né? Que aparentemente estão descrevendo o mundo que eles viram. Não é bem assim. Eles descrevem, sim, mas muita coisa foi alterada em função do interesse do próprio cronista.
Como a senhora teve acesso a esse material?
Olha, na verdade, assim, a maioria das crônicas eu até já as tenho, já as possuo, né? Só que você tem essas crônicas tanto nas bibliotecas peruanas como nas bibliotecas espanholas, inclusive hoje aqui no Brasil nós já temos um bom acervo em algumas universidades. Para a nossa sorte, a internet também veio facilitar muito a vida do pesquisador. Então eu que trabalho sempre com crônicas, inclusive dando aula, né, eu uso as crônicas, você já tem várias bibliotecas digitais que têm essas crônicas completas, né? Então já está mais fácil o acesso. Agora, quando eu comecei os meus estudos, eu admito que não foi tão fácil assim, porque eu meio que fui encontrando umas num país, outras no outro, até mesmo para adquirir também há uma certa dificuldade, porque são obras muitas vezes que foram publicadas há muito tempo, estão esgotadas, mas enfim, você quando vai se enfronhando no tema, você aos poucos você vai adquirindo material, e hoje realmente está muito mais fácil de pesquisar em função da internet, né, do trabalho, de projetos, grandes projetos que têm digitalizado não só crônicas, nas visitas e também manuscritos, né? Porque eu cheguei a trabalhar com manuscritos do século XVI, eu pesquisei lá no Arquivo das Índias em Sevilha, mas que grande parte agora também já está disponível através da internet.
A leitura dessas crônicas, nas quais a senhora estudou, exige todo um conhecimento em relação à sintaxe, o próprio vocabulário, ou seja, é um conhecimento que a senhora foi adquirindo ao longo de sua experiência, correto?
Realmente é uma prática, porque a gente tem que lembrar sempre que é um espanhol do século XVI, no máximo do século XVII, que foi, né, o período que eu explorei. E então, claro, tem muitas coisas que são escritas de forma diferente, mas a grande dificuldade de trabalhar com essas crônicas que eu examinei, algumas vezes não é nem a questão do espanhol ser um espanhol antigo, e sim porque muitos cronistas, tentando mostrar, enfim, uma veracidade nas suas palavras, que era uma coisa, enfim, da época, né? Ou seja, fazia parte da retórica deles, né? Eles usavam, por exemplo, vocábulos em quechua, em aimará, e aí se torna um pouco mais difícil para o pesquisador que não domina, por exemplo, as línguas indígenas. Aí faz com que você tenha que recorrer realmente a dicionários, né? Que, enfim, cada vez mais linguistas estão preparando não só dicionários antigos, mas dicionários modernos dessas línguas, e você tem que recorrer a isso para conseguir realmente compreender o que eles quiseram passar. Mas aí, com a prática, você, de certo modo, vai facilitando o trabalho, né?
Em relação às suas pesquisas feitas no Peru, como a comunidade peruana acadêmica estuda essa questão que a senhora enfoca no livro?
Olha, na verdade, no Peru eu até tenho bastante com quem dialogar. Já no Brasil, não. Porque uma das coisas que eu acho complicado aqui no Brasil é que, para começar, tem poucos peruanistas. Os que trabalham com a história do Peru, trabalham mais com o período contemporâneo, então o período colonial está bastante deficitário no nosso país. Mas aí eu tenho sorte de que eu sempre vou ao Peru, e como, enfim, os pesquisadores de lá estão bastante avançados nesses estudos, dominam bastante as crônicas, têm um prazer enorme em analisar, interpretar as crônicas. Tem essa preocupação também, especificamente com o tema que eu explorei, que é o estudo do Ailo. Então lá eu tenho com quem dialogar. E o mais importante é que lá os estudos também da arqueologia continuam sempre, né, em avanço, e aí você pode dialogar também com os arqueólogos, né? Não fica uma coisa restrita só a historiadores, né? Você pode dialogar com outros profissionais que obviamente vão fornecer dados que acabam ajudando a compor esse quebra-cabeça, né? Então é importante frisar que tanto na Espanha quanto no Peru ainda há bastante gente trabalhando com crônicas. Na verdade, a maioria dos pesquisadores de história trabalham com crônicas, e há estudos, sim, sobre isso, né? Inclusive na Alemanha, porque eu também estive na Alemanha para pesquisar esse mesmo tema, né? Antes de, enfim, elaborar esse trabalho final, e você tem alguns bons pesquisadores lá trabalhando com isso. Só no Brasil mesmo é que não há muito com quem dialogar, porque realmente são poucos os profissionais nessa área aqui.
Na sua ótica, que tipos de reflexos o seu estudo traz sobre o Peru contemporâneo, em termos sociais e culturais?
Eu acho que é bem isso que eu te falei no começo, né? Essas transformações ocorridas com o Ailo, acaba que o resultado dessa mescla entre tradições pré-incaicas, incaicas e coloniais, a gente pode dizer que, assim, o resultado disso é a comunidade indígena atual, né? Que não está mais pautada na questão do sistema de parentesco, e sim na questão territorial, mas que, ao mesmo tempo, enfim, perdeu muito das suas características iniciais, né? Ou seja, questões culturais, e alguma coisa permaneceu, né, em função da questão, como eu falei, da sobrevivência mesmo do grupo, né? Mas claro que bem distante daquilo que era no período incaico. Agora, há algumas características, como, por exemplo, da reciprocidade. Por mais que os espanhóis não tenham entendido muito isso no começo, né, aquela questão de eu trabalho para você, você trabalha para mim, né, tudo em função só de troca de serviço mesmo, ou de produtos agrícolas, né? Os espanhóis não entenderam muito esse processo. De qualquer maneira, eles acabaram também se utilizando disso. Então, por terem se utilizado parcialmente desse sistema, até hoje, principalmente na região serrana, ainda é muito comum entre as populações locais essa troca, né? Mesmo tendo passado por todo o sistema administrativo espanhol com mudanças, né? Mas ainda existe essa coisa da ajuda mútua, né? Vai um grupo para a aldeia do outro construir uma casa para um jovem casal que, né, que resolve se unir em matrimônio, vão plantar a terra dos outros, né, também para ajudar o grupo vizinho. Então ainda há um pouco dessa característica realmente do período anterior à chegada dos espanhóis. Mas não posso dizer que tenha sido muito positiva essa mudança, porque também acarretou numa desestruturação cultural que se verifica até hoje, né? Perda de muitas tradições. Por exemplo, hoje em dia a gente tem a facilidade da entrada das igrejas evangélicas, né, entre esses grupos, que de certo modo também denota uma carência, né, que eles vivenciam, porque antes era a Igreja Católica e agora quem mais está, digamos, dominando, né, a questão das comunidades indígenas são as igrejas evangélicas, e que de certo modo também prejudica mais uma vez, porque novamente vem com aquela questão da demonização, né, de, por exemplo, tudo é pecado, né, então não vai usar, sei lá, uma erva para se curar, porque isso é coisa do demônio, enquanto que essas populações têm toda uma tradição xamânica que elas estão tendo que deixar de lado em função disso, o que acaba comprometendo também o futuro dessas comunidades, né.
E as novas gerações, elas têm noção da importância do Ainu? Essa é uma questão que aparece?
No Peru aparece. Na verdade, assim, claro que na serra está tudo muito mesclado e algumas vezes as pessoas não têm tanta consciência. Mas nós temos houve uma vaga migratória grande, né, em direção a Lima, Trujillo, né, as grandes cidades peruanas. E aí muitas pessoas, obviamente, foram fazer faculdade, né, pessoas oriundas dessas comunidades, e por vezes retornam, né, à sua comunidade de origem. Então, automaticamente, elas mostram a importância da preservação dessas tradições, muito embora seja difícil lutar, como eu falei, com esses avanços. Não que haja algum problema em ter uma igreja evangélica em ação nesses lugares, mas, assim, é difícil algumas vezes eles convencerem a população de que não há problema nenhum em continuar usando a erva tal para se curar, que isso não tem nada a ver com o demônio, né? A partir do momento que essas comunidades são bastante carentes, então, muitas são bem desestruturadas e aquilo acaba sendo quase que uma verdade para eles, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma população de jovens que vai para a universidade e que, de certo modo, ajuda a enaltecer esse passado, a preservar essas tradições, que eu acho que realmente são bem marcantes ainda em algumas partes do Peru.
Pela sua experiência, essa busca por retomar ou preservar as tradições é algo que vem crescendo na juventude peruana?
Olha, na verdade, assim, eu acho que eu já vou há bastante tempo para o Peru, há no mínimo 20 anos, e se vê cada vez mais projetos realmente, né, buscando essa preservação de tradições. Claro que isso gira muito em torno das universidades, principalmente a Universidade Católica de Lima tem grandes projetos nessa área, a Universidade de San Marcos também, a própria Universidade de Ayacucho, que fica bem na região central da Serra, tem muitos projetos nesse sentido, porque o interessante é que o povo peruano ele tem muito orgulho, né, das suas tradições históricas, arqueológicas, inclusive, né, porque eles fazem questão de dizer para qualquer estrangeiro, né, você tem que conhecer o nosso país, você tem que ir a tal sítio arqueológico, né, porque realmente para eles é bastante importante esse passado, né, tanto histórico quanto arqueológico. E também porque a gente tem que entender que o Peru, de certo modo, ele vive de turismo, né? Ele tem muitas riquezas, mas uma grande fonte de renda não deixa de ser o turismo. Então, automaticamente, essa preservação dessas tradições também acaba ajudando a parte econômica do país.
Neste momento, a senhora está com alguma pesquisa nessa mesma direção?
Olha, na verdade, eu continuo trabalhando com a história do Peru, período colonial, só que atualmente eu trabalho com Inquisição, né, Inquisição Espanhola no Peru, mas principalmente com a ação da extirpação de idolatrias, né, que é como se fosse algo semelhante à Inquisição, só que uma criação do rei Felipe II, adaptada exclusivamente à população indígena. Consiste também na repressão do que eles chamariam de bruxaria, de pacto com o demônio, etc., etc., mas não usando a mesma eloquência ou a mesma, não sendo tão severos como eles eram, por exemplo, com os que um dia foram cristãos, né? No caso seriam os cristãos novos, etc. Então os castigos não são iguais, né? Não houve gente queimada na fogueira, esse tipo de coisa, mas de qualquer maneira foi algo bastante semelhante à Inquisição. Então eu continuo trabalhando com crônicas também, só que agora eu já estou trabalhando mais com documentos, manuscritos mesmo, né, do Arquivo Arcebispal de Lima, que são documentos produzidos por religiosos, onde você visualiza esse imaginário, essa mescla de imaginário espanhol e indígena em torno da ideia do que seria o demônio, do que seria um bruxo, uma bruxa, e como é que os espanhóis foram, então, convertendo o que seria, por exemplo, o xamanismo ou curandeirismo, ou uma prática herbolária, eles foram convertendo em feitiçaria, né, em função da sua crença totalmente diferente das crenças encontradas aqui entre os povos indígenas.
Professora, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho e tratar de questões do Peru e do Ailo, a senhora poderia deixar algum contato?
Claro, lógico, com todo prazer. É miauque, M-I-A-U-Q de queijo, @hotmail.com.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Ana Raquel Marques da Cunha Martins, Portugal, que é autora de O Ailo Andino nas Crônicas Quinhentistas. Este livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Ana, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Tchau.